Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente diz que comissão do impeachment será instalada na quinta.
Parlamentares analisam recado das ruas dado nas manifestações.
Deputados repercutem possibilidade de Lula virar ministro de Estado.
Boa noite. Caso o ex-presidente Lula se torne ministro, o governo pode fazer uso de reservas internacionais para abater a dívida pública federal ou para fazer investimentos. Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, considera o fato uma tentativa de golpe na economia, além de ser um absurdo alguém cogitar se tornar ministro de Estado para fugir da justiça.
A possibilidade de o ex-presidente Lula ser nomeado ministro do atual governo tomou conta dos noticiários nacionais. De acordo com Benedita da Silva, do PT Fluminense, o efeito dessa nomeação seria o de Lula não se submeter a processos judiciais ilegais. A deputada acrescentou que o ex-presidente será julgado no STF, onde, segundo ela, o Estado de Direito ainda é respeitado.
Em Vitória, no Espírito Santo, foi registrada a maior manifestação proporcional em favor do impeachment. De acordo com Carlos Manato, do SD, 120 mil capixabas foram às ruas, conforme a Polícia Militar, e 200 mil conforme os organizadores. E agora, os capixabas se articulam para parar o Brasil se o ex-presidente Lula assumir algum cargo no governo.
Na avaliação de Cabo Sabino, do PR do Ceará, a atual gestão federal expõe o povo brasileiro ao ridículo diante das outras nações. Para ele, tentar blindar o ex-presidente Lula para burlar a justiça deixa claro que ainda há muito a ser descoberto.
O PMDB apresentou uma moção de apoio à Operação Lava Jato durante a convenção do partido no último sábado. Segundo Mauro Pereira, do Rio Grande do Sul, o texto reconhece o trabalho da Polícia Federal, da Justiça e do Ministério Público nas investigações. Além disso, o deputado repudiou a possibilidade do ex-presidente Lula assumir o ministério.
Após participar das manifestações no último domingo, Felipe Maia, do DEM, do Rio Grande do Norte, afirmou que a sociedade não aguenta mais os escândalos de corrupção e a letargia na economia e na política. O deputado alertou ainda que ou o Congresso aceita o processo de impeachment ou os congressistas não serão mais representantes do povo.
Para Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, o Brasil registrou a maior manifestação da história do país, feita por milhares de pessoas que desejam o fim do governo do PT. Segundo ele, as vaias destinadas a alguns parlamentares da oposição foram de uma minoria que não cala a voz de milhões de brasileiros.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, agradeceu ao povo brasileiro por lotar a praia de Iracema, no Ceará, no último domingo, para mostrar a indignação com o governo do PT. O deputado observou que, se o ex-presidente Lula virar ministro, ele poderá ser convocado para explicar aos parlamentares as irregularidades em que está envolvido.
Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, destacou sua participação na manifestação do último domingo em Dourados, quando mais de 10 mil pessoas pediram impedimento da presidente da República, o fim da corrupção e a construção de um novo país. O deputado espera que o STF defina o rito de impeachment para que se tenha início o processo de cassação.
Em Belém, capital do Pará, 70 mil pessoas participaram da manifestação do último dia 13 de março. De forma inédita, segundo Arnaldo Jordi, do PPS, outros 30 municípios paraenses registraram a manifestação de pessoas que pedem reformas e mudanças estruturais para o país.
De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Datafolha, 77% dos manifestantes presentes na Avenida Paulista, em São Paulo, são brancos e possuem nível superior. Moema Gramacho, do PT baiano, avaliou que os protestos não representaram a unidade da população brasileira e demonstraram um retrocesso social.
O maior movimento de rua já ocorrido no país, na opinião de Lobe Neto, do PSDB de São Paulo, marcou a participação de mais de 6 milhões de pessoas. O parlamentar enfatizou que ninguém deu um lanche para ninguém, ninguém pagou ninguém para ir. Foram todos voluntariamente se manifestar em favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Benjamin Maranhão, do SD paraibano, apontou a classe média como o principal segmento de luta política do país. O parlamentar lembrou que essa faixa da população foi responsável pelos movimentos a favor do processo de impeachment do ex-presidente Collor e das diretas já.
Na avaliação de pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, o projeto de maior importância da Câmara é o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Segundo o deputado, a nação espera isso do Congresso. Além disso, ele citou denúncia de uma revista de circulação nacional, na qual o líder do governo na Câmara é acusado de receber propina.
Ao elogiar a atuação da Polícia Militar durante as manifestações de domingo, capitão Augusto, do PR de São Paulo, informou que dados dos institutos de pesquisa mostram que, nos últimos 10 anos, a instituição mais confiável e respeitada é a militar. Ele citou ainda a criação do Partido Militar Brasileiro, marcada para o próximo domingo.
No próximo dia 18, o PT e os movimentos sociais vão realizar manifestação a favor do governo federal. No entendimento de Valmir Assunção, da Bahia, o ato é uma demonstração em defesa do país e das oportunidades que foram criadas nos últimos 13 anos.
Já Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, criticou a convocação da manifestação pró-governo durante o dia de semana, fazendo com que servidores deixem de trabalhar para participar do ato. O parlamentar cobrou ainda da Câmara celeridade no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, comparou as manifestações do último domingo com os atos de 1964. Ele destacou que, apesar do apoio e da presença de políticos do PSDB nas ruas, os manifestantes receberam com vaias parlamentares da oposição. O deputado convocou o povo para as manifestações dos dias 18 e 31 de março em apoio ao governo do PT.
Jorge Sola, do PT baiano, prestou solidariedade ao deputado José Carlos Aleluia, do DEM, também da Bahia, agredido durante manifestação pelo impeachment em Salvador. Ele considerou o ato de violência um desrespeito. O deputado convocou a população para manifestar-se em apoio ao governo no próximo dia 18.
A CNBB divulgou uma nota sobre o atual momento do país, na qual diz que o Brasil vive uma crise profunda na política e economia. O texto reforça ainda a necessidade de se buscar o diálogo e o respeito. Para Luiz Couto, do PT da Paraíba, o documento prova que a CNBB não admite golpe e que a sociedade precisa dialogar em busca de soluções.
A versão do PT de que a Polícia Federal ganhou maior autonomia e poder de investigação nos últimos anos foi rebatida por Morani Torgan, do PSDB cearense. O deputado lembrou que a PF já investiga corrupção há mais de 20 anos e citou como exemplos as operações contra os anões do orçamento e a que levou ao impeachment do ex-presidente Collor.
Durante convenção no último sábado, o PMDB adiou em 30 dias a definição sobre sua permanência no governo. Darcísio Peronde, do Rio Grande do Sul, acredita que a separação, além de ser um dever republicano do partido, é uma resposta favorável às manifestações de domingo.
Para Danilo Forte, do PSB do Ceará, o governo federal não tem mais credibilidade para buscar o apoio necessário dentro do Congresso. O impeachment, nas palavras do deputado, seria a via para o Brasil retomar o desenvolvimento econômico.
Vitor Valim, do PMDB do Ceará, se disse surpreso com a gravação divulgada pelas redes sociais do ministro da Educação, Aloísio Mercadante, oferecendo ajuda financeira ao senador Deucídio do Amaral para não fazer a delação premiada. O deputado também se indignou ao saber que um faqueiro dado ao ex-presidente Costa e Silva foi encontrado entre as 23 caixas de pertences de Lula.
Para delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais, os governantes precisam preservar o patrimônio público para dar exemplo para a sociedade. O parlamentar criticou ainda a ausência de uma legislação penal atual para combater a criminalidade.
Política.
O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, reafirmou nesta semana que a comissão que vai analisar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff deve ser instalada na quinta-feira. Ouça mais detalhes na reportagem.
Na quarta-feira está marcada a sessão do Supremo Tribunal Federal para decidir o rito de instalação da comissão que vai julgar os pedidos de impeachment da presidente. Eduardo Cunha afirmou que é preciso celeridade.
Vai ter que ter alguma eleição de qualquer maneira na quinta-feira, né? Se o Supremo decidir como decidiu em dezembro, terá que se eleger ou tentar se eleger a nova comissão. Se o Supremo rever a posição, de qualquer maneira tem o complemento da comissão que não foi eleita aquele dia. Então, de qualquer maneira, terá uma eleição quinta-feira.
O presidente disse também que existem outros 4 pedidos de abertura de processos contra o presidente sobre sua mesa. Eduardo Cunha comentou as manifestações do domingo e disse que elas são legítimas, mas que não irão influenciar o trabalho da comissão do impeachment. Em relação à saída do PMDB da base do governo, Cunha se diz favorável, mas a decisão caberá ao diretório do partido, que terá 30 dias para se manifestar sobre o assunto. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
A Câmara lançou hoje um aplicativo que permitirá a qualquer cidadão obter informações sobre as atividades da Câmara dos Deputados em seu celular ou tablet. O InfoLeg CD é um aplicativo compatível com plataformas iOS e Android e está disponível gratuitamente.
O InfoLeg também vai facilitar o dia a dia dos parlamentares com informativos sobre os trabalhos legislativos. O secretário de Comunicação da Câmara, Kleber Verde, do PRB Maranhense, dá mais detalhes sobre o aplicativo.
E esse aplicativo, ele vai permitir, por exemplo, ao parlamentar e a todos, identificar o quórum das sessões e resultado das votações, a transmissão ao vivo das sessões, informação sobre os deputados, nome dos líderes e vice-líderes, composição das bancadas e comissões, texto integral das proposições e sua tramitação. O parlamentar irá receber no seu aparelho celular, informando do painel de presença, início da sessão, início da ordem do dia, início das votações nominais.
Agricultura.
Está marcado para amanhã, em Brasília, o lançamento da Agenda do Cooperativismo para 2016. Para Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, neste momento crucial para o país, a agenda será uma proposta relevante para que o Brasil não fique com sua economia estagnada.
O governo sul-coreano enviou ao Ministério da Agricultura uma proposta dos requisitos sanitários para importar a carne suína brasileira. Ao comemorar o avanço na negociação, Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, afirmou que o acordo pode render ao Brasil 153 milhões de dólares por ano.
Assis do Couto, do Paraná, reafirmou seu compromisso como parlamentar, agora no PDT, de prosseguir com os debates sobre o desenvolvimento dos pequenos municípios, a agricultura familiar e a luta pelos direitos dos trabalhadores.
Há 3 anos, a Conab inaugurou um polo de abastecimento de milho no município de Luzilândia, no Piauí. No entanto, o Paes Landim, do PTB, mostrou preocupação com a notícia de que foi suspensa a remessa de milho para o estado, além de os armazéns estarem em condições precárias. Ele fez um apelo para que a companhia retome o abastecimento do produto.
Paulo Foletto, do PSB, cobrou do governo e da Samarco a construção de adutoras para a coleta alternativa de água potável em Colatina, no Espírito Santo. Segundo o deputado, depois do rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, a população da cidade tem receio de consumir a água da principal fonte, que é o Rio Doce.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, manifestou seu apoio ao movimento internacional da Pan-Amazônia, que luta contra a construção de barragens. No Brasil, há 150 grandes sistemas hidrelétricos, 43 deles localizados na bacia do Tapajós.
Transportes.
Segundo Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, o governo federal desmobilizou diversos modais de transporte, como o ferroviário, e hoje depende em 80% do transporte rodoviário. No entanto, o deputado reclamou da falta de políticas públicas que ofereçam condições para que os caminhoneiros trabalhem.
A Câmara analisa projeto de lei que corrige o traçado da BR-222, que liga Fortaleza, no Ceará, a Marabá, no Pará, e que passa pelos estados do Piauí e do Maranhão. Hildo Rocha, do PMDB, pediu apoio dos deputados para aprovar a proposta, que tem forte importância para a integração do Norte e Nordeste.
Previdência.
Foi relançada hoje, na Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Social Rural. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
Presidida pelo deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, a frente é composta por mais de 200 parlamentares e tem o objetivo de garantir os direitos já existentes dos trabalhadores rurais. Esses trabalhadores são hoje segurados especiais da Previdência Social. Pelas regras vigentes, homens que trabalham no campo podem se aposentar aos 60 anos de idade e mulheres aos 55, ambos com um salário mínimo, mesmo sem ter cumprido o tempo mínimo de contribuição previdenciária. Esse direito, segundo Bongás, deve ser preservado.
Nós temos hoje mais de 4 milhões e 400 mil estabelecimentos da agricultura familiar no país. são agricultores e agricultoras que produzem comida e que conseguiram nos últimos anos, através da Constituição de 88, garantir um salário inteiro para o homem do campo, que ele só tinha meio salário, garantir um salário para a mulher, que não tinha nenhum salário de aposentadoria.
O lançamento da frente se deu em um seminário na Câmara que discutiu justamente a seguridade e a previdência social rural. O evento contou com a participação de movimentos sindicais e campesinos. A preocupação dos agricultores é que uma possível reforma da Previdência Social que tem sido aventada pelo governo possa retirar direitos da categoria. Segundo o deputado Bongás, os resultados dos debates promovidos pela Frente Parlamentar serão levados ao governo para fundamentar o tema. Da Rádio Câmara de Brasília, Noélio Nobre.
Economia.
A comissão mista que analisa a medida provisória que prorroga o prazo para a renegociação das dívidas dos produtores rurais tem realizado audiências públicas por todo o país. Caetano, do PT, destacou a necessidade de ouvir a população da região de Irecê, na Bahia, que possui mais de 10 mil agricultores inscritos na dívida ativa da União por deverem aos bancos do Brasil e do Nordeste.
Segurança Pública.
Cerca de 100 professores de processo penal de todo o Brasil divulgaram, neste sábado, uma nota de repúdio ao uso político do sistema de justiça criminal. Ao apoiar a carta, Marcos Reateg, do PSC do Amapá, ressaltou que a influência de agentes públicos e do poder financeiro no processo criminal prejudica as camadas mais humildes e desvaloriza a justiça brasileira.
Tramita na Câmara o projeto de Keiko Ota, do PSB paulista, que aumenta em um terço o período de cumprimento da pena para se ganhar a progressão de regime penal. O texto também exige avaliação psicossocial do detento antes de ser libertado. A deputada argumentou que a matéria pode aperfeiçoar os métodos de ressocialização da população carcerária.
Tenente Lúcio, do PSB de Minas Gerais, comemorou a possibilidade de o município de Conceição das Alagoas abrigar a sede do tiro de guerra. A unidade tem o objetivo de ampliar as oportunidades na carreira militar. O parlamentar também elogiou o trabalho realizado pela administração da cidade.
Carlos Henrique Gaguim, do PTN, fez um apelo aos governos federal e estadual para realizar concurso nas áreas da saúde e segurança pública de Tocantins. De acordo com o parlamentar, o estado possui um déficit de 3 mil servidores na segurança.
Educação.
Já está pronto para ser votado na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, projeto do deputado Valmir Assunção, do PT baiano, que inclui nos currículos da educação básica o estudo dos saberes, culturas e tradições dos povos e comunidades tradicionais do Brasil. Confira na reportagem.
A proposta do deputado Valmir Assunção resgata projeto do ex-deputado Padre Tom, arquivado no final da legislatura passada. Para Valmir Assunção, a medida contribui para combater o racismo e todas as formas de discriminação.
Para nós é fundamental, no ensino fundamental em todas as escolas, nós possamos fazer com que a nossa juventude, os nossos filhos, possa cada vez mais ter essa consciência de que do papel e da importância dos povos tradicionais, do papel e da importância da cultura do nosso povo. Então isso é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, da nossa juventude. Esse é o nosso esforço aqui na Câmara.
O projeto já recebeu parecer favorável da relatora deputada Rosângela Gomes, do PRB do Rio de Janeiro. Em relatório, ela citou os mesmos argumentos da relatora do projeto arquivado, ex-deputada Rosinha da ADFAL do PTB de Alagoas, hoje secretária da Mulher e dos Direitos Humanos do Estado. O relatório sustenta que o estudo da língua, dos usos e costumes e da cultura dos povos tradicionais e das minorias étnicas vai contribuir para a diversidade cultural, o que é essencial à formação da cidadania. Mas a alteração de currículos escolares não costuma ser tão simples. Em 2013, foi aprovada uma lei que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana do ensino fundamental até o médio, o que até hoje não foi efetivado. As editoras ainda não mudaram o conteúdo do material didático e a formação de professores ainda é problema. Depois de votado na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, o projeto de lei que inclui nos currículos a educação básica, o estudo da cultura e das tradições dos povos tradicionais, vai passar ainda pelas comissões de educação e de Constituição e Justiça antes de seguir para apreciação no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Últimas notícias. Os deputados analisam neste momento a medida provisória que muda regras do programa Minha Casa Minha Vida com o objetivo de autorizar o uso do FGTS para dar garantia aos financiamentos feitos por famílias de baixa renda.
O Jornal Câmara dos Deputados termina aqui. Uma boa noite para você.
Ótima noite a você. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.